De Olho no Preço, com Fabrício Tonegotti.
Nove horas e 17 minutos. Toda quarta-feira a gente fica aqui de olho no preço com a coluna do Fabrício Tonegutti, que hoje fala sobre o crescimento do mercado pet. Bom dia, Fabrício. Tudo bem?
Dora, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Prazer, uma honra estar aqui mais uma vez.
Fabrício, já está aqui conectado com a gente, já deu bom dia para a Vitória, para mim, para todos que estão nos ouvindo. Então, conta para a gente sobre essa ascensão no mercado pet. Qual é o perfil dessas empresas, Fabrício? E eu ouvi falar que tem mais bichinhos de estimação no Brasil do que crianças, é isso mesmo?
É verdade. Tem mais bichinho de estimação do que criança no Brasil. A verdade é que os pets já conquistaram o lugar no coração das famílias brasileiras, né? A gente tem muitos tutores hoje que chamam o cachorro, o gato, enfim, chamam o seu pet de filho. E não é por acaso que a gente já tem mais de 160 milhões de animais de estimação no Brasil. E achei isso super curioso, esse levantamento, porque ele mostra que a gente é o terceiro maior mercado do mundo. A gente só está atrás dos Estados Unidos e da China, imagina, né? A gente está num ranking enorme. E é interessante que só de cachorrinho e de gato, a gente tem mais de 92 milhões de pets no Brasil. É muito bichinho. A gente tem, pra você ter ideia, a gente tem 40 milhões de crianças. A gente tem mais que o dobro só de cachorro e gato. Então, é uma força enorme, né?
Com certeza. E quando se tem um animal como esse, a gente tem que ter diversos cuidados. Com a saúde, vacinação, tem aqueles que sempre levam pro a tosa, para um banho, né, para poder fazer aquela geral. Então, há muitos custos por trás disso, não é isso, Fabrício?
É verdade. Super interessante notar que tem alguns levantamentos apontando para o gasto das famílias. Então, as famílias, elas estão gastando cada vez mais com os seus pets. Então, tudo bem, uma coisa é eu gastar um pouquinho, não, mas as pessoas estão gastando muito mais do que costumavam gastar. Então, a gente vê uma comparação, por exemplo, o setor, olha, as pessoas, elas gastavam mais e mais pessoas passaram a gastar. Então, são dois crescimentos aqui, né? De um lado, então, a gente tinha um gasto por família que era, por exemplo, em 2023, a gente gastava mais ou menos R$350. Cada família gastava R$350 por mês com os cuidados com o pet. Agora, a estimativa para esse ano de 2025 já é um gasto de R$520 por família por mês. Então, você vê que aumentou demais, não só o valor das coisas, as coisas ficaram mais caras, claro, então isso reflete nesse aumento do gasto, mas as pessoas passaram a gastar com mais coisas, né? Você falou, super legal, às vezes as pessoas agora não só compram uma ração, mas também querem dar uma tosa melhor, um banho com mais frequência. Então, a gente acaba gastando mais. E isso vai se refletir na economia desse mercado, né?
Porque se for pensar nos custos básicos, é a alimentação, é uma vacinação, uma vermifugação. É algo ali que muito básico, mas as pessoas estão investindo em produtos, shampoo, perfuminho, levando mais aí o seu bichinho para tomar banho, para fazer aquela tosa. Então, os custos aumentaram e mais pessoas estão gastando.
É verdade. Então, por exemplo, esse é um mercado extremamente criativo, né? Extremamente criativo. E as pessoas, então, agora estão gastando, para você ter uma ideia, com roupa de grife para pet.
Nossa!
As pessoas estão gastando com spa para pet, alguns spas caros, de luxo para pet. As pessoas estão gastando também, saindo um pouco dessa, vamos dizer assim, do excesso, né, da vaidade, mas as pessoas estão gastando, por exemplo, de novo, né, aquela mesma ideia, se o pet é membro da família e a família se preocupa com a sua saúde, eles estão se preocupando com a saúde dos pets. Então, eles estão investindo em comida natural, ração natural, sem conservante, ração, sabe, orgânica. Então, as pessoas estão investindo em plano de saúde para pet. As pessoas têm uma criatividade em torno disso, porque as pessoas enxergaram que se o pet não é mais um bichinho qualquer, se o pet é um membro da família, então tem todos os cuidados que a gente tem para a gente vai ter também para os nossos pets. Olha. Isso gerou, Rita, eu achei uma coisa tão curiosa, porque isso gerou uma economia, sabe? Tem um mercado todo girando em torno disso, fortíssimo. E isso tem, inclusive, depois a gente pode mostrar, isso tá atingindo a população espalhada, sabe? Não é uma coisa localizada das grandes redes. A gente está vendo um monte de pequenos pets de bairros, as famílias estão empreendendo nesse mercado, isso é ótimo, porque espalha, né, renda, espalha geração de renda, geração de emprego para um monte de lugar.
E quanto, você já falou aí a média que o brasileiro tem gastado, cerca de R$520 com pet, e esses dados são de 2024, 2025?
O que era 350 em 2023.
Entendi.
Em 2025, já pulou para 520. Quando você soma o que todo mundo está gastando, isso gera um setor que estava girando em 2023, por exemplo. Estava girando lá 68, quase 69 bilhões de reais, o que é muita grana. Mas em 2025, a gente já está falando em 77, 78 bilhões de reais. A gente está falando de um crescimento de 15%, 14%. É um crescimento gigantesco, enquanto a gente vê que para muitos setores eles podem estar sofrendo, né? Alguns estão com dificuldade de crescer. Esse mercado, por conta desse aumento todo que a gente comentou, por conta dessa humanização dos pets, ele continua crescendo, continua forte e continua servindo de oportunidade para as famílias empreenderem, né?
Fabrício, e quais são os segmentos mais em alta?
A gente está vendo, assim, essa ideia da criatividade, né? Como a criatividade está funcionando, a gente está vendo que os cuidados com saúde cresceram demais. Cuidado com saúde, com bem-estar, então os produtos de veterinário, sabe? Antes eu não comprava tanto remedinho, mas agora eu cuido com mais cuidado, enfim. Só essa parte de produtos veterinários, eles cresceram 16% só em 2023. Os serviços também, serviço veterinário, clínica, plano de saúde, como eu tinha falado, tem muito crescimento. A outra coisa é a ideia da sustentabilidade também está crescendo demais, com brinquedo ecológico, produto que é livre de toxina, produto que não polui. Então, tudo isso tá super em alta nesse mercado pet e está ajudando a garantir esse crescimento. Tem esse mercado de luxo, mas claro, o mercado de luxo é pequenininho, né? A maior parte das famílias não vai pagar por isso, mas acaba gastando mais com cuidado com saúde, cuidado com alimentação.
E quais são os principais desafios desse setor?
Ó, nem tudo é fácil, né? Então, embora seja um setor super resiliente, um setor que está se crescendo, se fortalecendo, um setor que é muito espalhado, para a gente ter uma ideia, né? 98% das empresas de pet são empresas microempresas, empresas do bairro, as famílias que se juntam para fazer isso, enfim, são pequenas empresas. E essas empresas sofrem demais com a alta carga tributária. O principal desafio desse setor é essa alta carga tributária. O que acontece é que quando a gente olha para comida de gente, né, para alimentação humana, normalmente você tem isenções de impostos, você tem algumas reduções, mas quando a gente olha para a alimentação do pet, ela é tratada como um produto até supérfluo. Então, ela tem incidência de IPI, às vezes, tem incidência de ICMS alto, isso tem incidência de PIS e COFINS, isso acaba aumentando demais a carga tributária. Então, por exemplo, tem uma estimativa que mostra que para cada R$1 gasto com a comida do pet, essa alimentação do pet, metade disso é imposto. É muita coisa, é muito pesado, é muito alto. Então, a gente brinca assim, não é fácil a gente concorrer com a carga tributária no Brasil. Mas a gente tem uma expectativa agora, Rita. Havia, né, uma expectativa que com a reforma tributária, todo mundo falando da reforma tributária, Isso vai ser uma coisa super importante para o Brasil, mas havia uma expectativa de com essa reforma tributária a gente ter um pouquinho de redução do impacto tributário nesse mercado pet. Mas o que a gente viu foi que não vai ter essa redução. Talvez alguns produtos deixem de ser penalizados, mas beneficiado não vai. Então a gente vê que tem uma preocupação constante dessas empresas e dessas famílias que atuam nesse mercado do pet com os impostos. É um desafio constante para ele entender as regras. Não é fácil entender as regras dos tributos no Brasil e se adaptar a essas regras e conseguir garantir que, além de conseguir honrar esses tributos, essas obrigações, ainda fique com um preço competitivo, né? Nem sempre é fácil equilibrar todas esses pratinhos aí, né, para o empreendedor.
Fabrício, e para quem quiser se aprofundar mais nas perspectivas do mercado pet, especialmente sobre a questão dos impostos, você vai fazer uma live, não é isso? Conta mais.
Ah, é verdade. A gente vai fazer uma live falando sobre esse mercado pet, falando sobre os desafios tributários. A gente vai fazer uma live, vai ser no YouTube, da Mix Fiscal. Então, youtube.com/mixfiscal. Vai ser no dia 12 de novembro, às 4 da tarde, de horário de Brasília. Então, quem quiser acompanhar, está mais do que convidado. A gente vai falar com o pessoal especialista em mercado pet. A gente vai falar, a minha parte tributária, a gente vai, enfim, tem muita conversa legal. Todo mundo que atua, que gosta, que é pai de pet, mãe de pet, ou que empreende nesse setor, é muito mais do que bem-vindo.
Olha, Fabrício, nós agradecemos muito a sua participação falando sobre essa expansão do mercado pet no Brasil. Inclusive, a gente conversou aqui, anunciou a coluna em alguns momentos do jornal, recebemos interação e uma pessoa mandou aí que tem 3 pets. Então, por isso que esse número está grande, viu? Porque um tutor para 3 pets, entendeu? Então, faz sentido mesmo esses números que você trouxe aqui. Hoje a gente também tem interação no YouTube, a Vitória vai trazer essas interações aqui para a gente.
Olá, bom dia, Fabrício. Eu estava atenta aqui acompanhando a coluna e realmente eu estou nesse time, tenho 2 pets e mesmo uma casa que tem criança, Rita, também tem cachorro ou gato, algum bichinho de estimação e é muito bacana. A gente recebeu aqui no YouTube um comentário do Victor Pinho, que fala, sempre bom ouvir o doutor Fabrício, e também da Lauane Maria, que ela fala, de fato, o meu gasto mensal é em torno de R$500 e eu tenho 2 cachorros. Então, olha, tem que ter responsabilidade também, porque bicho custa caro.
Custa caro e a gente sabe que pode a qualquer momento adoecer e você precisa estar com a sua caixinha, sua reserva de emergência ali, porque no momento que a gente menos espera, Vitória, é quando eles adoecem, viu?
Tem uma brincadeira na internet, Rita, que quando sobra dinheiro, o cachorro passa mal. Sempre fala isso.
Ai, ai.
É um jeito de acabar com a reserva, né?
Exatamente.
É impressionante.
Fabrício, muito obrigada por trazer essa perspectiva aqui do mercado, essa ascensão do mercado pet aqui para a gente, esclarecer como o brasileiro tem gastado e tem investido aí para o seu bichinho de estimação, e muitos aí têm até o bichinho de estimação como o próprio filho. Muito obrigada mesmo, a gente se encontra na próxima quarta-feira.
Até a próxima, valeu, gente, obrigado.